Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 27 de março de 2012, às 16 horas e 23 minutos. Convido o deputado Francisco Chico Vigilante a secretariar que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 100 de 2012 do Poder Executivo. Comunica sanção do projeto de lei número 123 de 2011. Mensagem número 101 de 2012 do Poder Executivo. Solicita nos termos regimentais a retirada do projeto de lei número 618 de 2011 de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 102 de 2012 do Poder Executivo. Autoriza a extinção da CAESO Participação S.A., altera a Lei 4.704, de 20 de dezembro de 2011, e dá outras providências. Mensagem número 103, de 2012, do Poder Executivo. Solicita a homologação do convênio ICMS 113, de 22 de novembro de 2011, que altera o convênio número... O convênio ICMS de 158.94, que dispõe sobre concessão de isenção do ICMS nas operações que especifica. Mensagem número 104 de 2012, do Poder Executivo. Abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 10.878.850. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, institui a Semana Distrital de Valorização da Pessoa com Deficiência. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, institui o programa de trânsito na escola no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do doutor Michel, inclui no calendário oficial do Distrito Federal o dia de prevenção e controle da hipertensão arterial e da outras providências. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, altera o artigo 1º da Lei número 3.897, de 2006, que inclui o Rodeio Gospel de Brasília no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei complementar da deputada Eliana Pedrosa. Altera a Lei Complementar número 267, de 15 de dezembro de 99, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio à Cultura. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes. Requer a retirada do projeto de lei número 785 de 2012, que altera os artigos 1 e 3 da lei número 3.897 de 2011, que dispõe sobre a inclusão do rodeio gospel no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado da Educação. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informação ao Banco de Brasília. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Companhia Imobiliária de Brasília. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado da Saúde. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB. Uma moção do deputado Siqueira Campos, uma moção do deputado Benedito Domingos, duas indicações do deputado Helena Pedrosa, cinco indicações do deputado Cláudio Abrantes, 29 indicações do deputado Ailton Gomes, 16 indicações do deputado Alei Francisco, cinco indicações do deputado Gaciel Maia, 11 indicações do deputado Cláudio Abrantes, 8 indicações do deputado doutor Charles, 28 indicações do deputado Ailton Gomes, duas indicações da deputada Eliana Pedrosa, 8 indicações do deputado Benedito Domingos. Ata sucinta da 17ª sessão ordinária transformada em comissão geral para discutir questões relacionadas à lei número 12.527 de 2011. Ata sucinta da 18ª sessão ordinária, em 20 de março de 2012. Ata sucinta da 19ª sessão ordinária, em 21 de março de 2012. Ata sucinta da 20ª sessão ordinária, transformada em comissão geral, para debater as ações significadas de desafio da preservação de Brasília como patrimônio brasileiro e mundial, à luz das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, das leis de planos locais, do decreto número 33.506, de 2012, que instituiu o ano de valorização de Brasília como patrimônio cultural da humanidade, em 22 de março de 2012. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura das atas e a sua aprovação.
Dou como lida e aprovada as presentes atas sucintas. Quero cumprimentar toda a galeria, sejam bem-vindos nessa Casa de Leis. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Rony Neme. Deputada Gaciel Maia, Vossa Excelência, fazer uso da palavra. Deputada Gaciel Maia, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, inicialmente, aqui com a presença do deputado Chico Vigilante, quero parabenizar a Ceilândia pela comemoração do seu aniversário. E, ao mesmo tempo, na tarde de hoje, quero falar sobre relevante serviço prestado à sociedade pelos bombeiros civis. A profissão dos bombeiros civis foi regulamentada há 13 anos pela Lei 11.901, de janeiro de 2009, entendemos, justamente pela importância do trabalho realizado, serem esses profissionais merecedores de um dia dedicado à sua homenagem. Esses profissionais possuem uma função específica de prontidão, com formação em técnicas de combate à prevenção ao incêndio, com noções de primeiros socorros e salvamento. Suas responsabilidades são muitas e de grande valor, principalmente por se tratar de salvamento de vidas humanas. Com treinamento em primeiros socorros, a presença dos bombeiros civis é comprovadamente de grande relevância em locais de grande fluxo de pessoas, como estádios, eventos esportivos e culturais, shopping, locais estes que já registram uma redução considerável com a presença e atuação de tais profissionais. Em grandes empresas, estádios, shows e eventos, indústrias de grande porte, é comum haver bases do corpo de bombeiros civis, com muitos profissionais em serviço, equipamento e até viaturas de combate a incêndio e salvamento. A profissão de bombeiro civil conta com sindicatos, associação e com o Conselho Nacional de Bombeiros Civis, que já instaurou grupos de trabalho regionais em vários estados, pela conscientização, defesa e desenvolvimento da profissão de bombeiro civil em todo o Brasil. Não posso apresentar um projeto de lei nesta casa propondo que seja instituído no calendário de eventos do Distrito Federal o Dia de Bombeiro Civil, justamente pelo fato de já estar tramitando desde 2009 tal proposta. É o PL 1204. Após essa pesquisa, resolvi requisitar o projeto em tramitação de autoria dos deputados Brunelli e Jaqueline Roriz para que ele seja encaminhado para a votação em plenário o mais rapidamente possível. Paralelamente, apresentei a esta casa uma indicação sugerindo ao governo do Distrito Federal a contratação de bombeiros civis para os quadros do GDF. No ano passado, esta casa fez o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Profissão dos Bombeiros Civis, da qual faço parte como presidente. A importância dessa frente é enorme, devido principalmente à perseguição e exploração abusiva que a categoria sofre. A frente é uma reivindicação da categoria para atender e desenvolver a profissão de bombeiros civis. O projeto de lei inclui no calendário das datas comemorativas do Distrito Federal a Semana de Prevenção e Combate a Incêndios Ambientais, na primeira semana de junho. Outro projeto inclui no calendário oficial das datas comemorativas do DF a Semana de Prevenção de Acidentes Domésticos, na última semana de julho. fiz uma indicação que sugere ao governador do DF a inclusão no projeto de qualificação profissional e social, Qualificopa, dos Bombeiros Civis do Distrito Federal. E também fiz uma indicação que sugere ao governador do Distrito Federal a contratação de bombeiros civis e a criação do Departamento de Segurança e Controle de Uso de Imóveis e Áreas de Concentração de Público no Distrito Federal. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, doutor Charles. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Celina Leão, a senhora vai fazer uso da palavra? Comunicado de líderes. Deputada Celina Leão, a deputada Eliana Pedrosa vai fazer uso da palavra, senhora? Está chegando ali. Deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, obrigado, senhor presidente, prezados colegas, pessoal aí da galeria. Podem estar certos que a Câmara não vai se furtar de votar um projeto que possa ajudar não apenas os empresários, mas os consumidores, para que possa adquirir mercadorias a preços mais atrativos, preços mais condizentes com o bolso do consumidor. Então, a Câmara está num esforço concentrado para poder atender o setor atacadista, como também estamos preparando uma emenda que disponibilizaremos para todos aqueles que queiram assinar, contemplando também o setor varejista. O meu comunicado de hoje vem no sentido de manifestar mais uma vez um apoio ao movimento dos professores e que hoje pela manhã nós tivemos mais uma assembleia. E estive presente nessa assembleia de professores hoje pela manhã. E, para surpresa minha, o deputado Michel, que também estava lá, teve a oportunidade de ouvir, o Simpro jogava toda a categoria contra a Câmara Legislativa, afirmando que a Câmara Legislativa não estava fazendo absolutamente nada para ajudar nessa reivindicação legítima dos professores. Então, eu venho a esse plenário para afirmar a minha posição. Eu fiz, as pessoas que eu pude conversar ali na Assembleia, eu levei que não era só uma posição minha, mas uma posição do deputado Michel e de vários outros deputados dessa casa, a própria deputada Arlete, numa parte que fez a minha fala sobre essa reivindicação dos professores, também disse que estava com o seu gabinete estudando uma solução para encaminhar. Então, a generalização que foi feita por um membro do sindicato, que a gente sabe que tem pretensões de se candidatar a deputado distrital, não poderia deixar de ser rebatida, porque eu acho que o movimento dos professores é um movimento legítimo e que aqueles que têm interesse que o movimento tenha uma vitória, tenha um resultado, tem que juntar todas as forças. Não pode ter essa discriminação. Até falo que hoje eu me senti muito popular, porque eu recebi a maior vaia, a segunda maior vaia da minha vida, né, lá no movimento. Mas estive presente, vou estar presente, vou participar, e a minha participação não se dá apenas com palavras, se dá com sugestões, e a categoria em si é uma categoria que é importante não só para mim, para cada um de nós, mas para toda a sociedade. Porque todos nós políticos colocamos sempre e falamos sempre com uma boca muito assim, né, cheia quando a gente fala de educação. E precisamos, então, trabalhar. A gente entende as dificuldades porque passa o governo, mas essas dificuldades não justificam, né, a gente não encontrar uma solução para a categoria dos professores. Mesmo porque os senhores que são do setor atacadista, posso ter o... está errando nos meus cálculos, mas isso significa, só agora, com esse novo projeto de lei, sem falar no outro que já foi votado, que também dava fazia assim, uma isenção de uma parte dos impostos, até dezembro desse ano nós devemos ter aí menos 400 milhões no cofre do governo. Isso significa diminuição da receita corrente líquida. Isso significa mais dificuldade para aumentos das diversas categorias profissionais, dentre elas incluídas a educação. Agora, é importante porque gera emprego, é importante porque tem impostos que ficam no Distrito Federal para que possa prover os serviços que são necessários à população? Sim. Agora, se é possível ter esse olhar no sentido da diminuição da receita líquida, também nós temos que ter um olhar no sentido de que as propostas para o aumento dos professores têm que ser estudadas e também vista com a mesma celeridade e com a mesma intenção de fazer uma... Eu concedo uma parte para a deputada Arlete e depois para o próprio presidente, que está me pedindo uma parte.
Deputada Helena Pedrosa, eu estive hoje pela manhã na Comissão de Educação e Saúde e Cultura, porque estava presente o secretário de Cultura apresentando o projeto da secretaria. Eu achei que não podia me ausentar e não participar dessa apresentação. Mas eu ouvi muito bem as falas que vinham do outro lado e depois eu conversei com vários dirigentes do sindicato. Eu só queria fazer um reparo na sua fala.
Pois não.
Porque não é compartilhado pela diretoria do Simpro como um todo esta visão de que os deputados dessa casa não estão contribuindo para encontrar uma saída. Eles sabem muito bem que nós estamos todos tentando encontrar meios, até de ajudar o governo a perceber por onde pode encontrar uma alternativa para atender as reivindicações do sindicato. Um dirigente do Simpro falou isso, né? E eu acho que não é compartilhado por todos eles. Eles sabem disso, sabem do esforço de todos nós na perspectiva de encontrar uma saída para o movimento. E concordo inteiramente com a senhora. Nós, ou o governador do Distrito Federal aumenta, tem uma política agressiva de aumentar a arrecadação dessa cidade, ou nós vamos ficar nesse impasse para todas as demais categorias. Então, é urgente fazer isso para que a gente possa elevar nossa arrecadação, poder atender reivindicações das diversas secretarias, porque no bojo agora da greve dos professores virão outros movimentos e o governo não vai poder sempre dizer não posso, não posso, não posso. Eu acho que essa é uma questão muito importante que a Câmara deve também discutir, contribuir, para que a gente possa ter, de fato, uma elevação significativa da arrecadação, consequentemente, uma redução desse limite da lei de responsabilidade fiscal. Muito obrigada.
Uma parte,
presidente, e depois a deputada Celina Leão, que também está pedindo uma parte.
E o
deputado Olaia Francisco.
Eu quero pegar uma parte na fala da senhora e quero também só discordar num pontinho só da deputada Arlete. Ela tem muito mais experiência do que eu. Ela foi vice-governadora, mas é só num pouquinho só da fala dela, mas é bem pouquinho. Essa história eu já vi antes. O pessoal parece que tem ciúmes. E a gente não está lá para colher frutos, questão política, não é nada. A gente está lá para ajudar. Isso eu vi na negociação que aconteceu o ano passado na questão do Sim de Saúde. Eu me esforcei, eu corri atrás, eu fui. Infelizmente, a gente conseguiu uma negociação onde o secretário de Saúde não queria conversar com o Sim de Saúde porque já estava desgastado, o Sim de Saúde xingando o governador, xingando o próprio secretário de Saúde, o sindicalista, alguns deputados já não tinham mais paciência e nós estávamos lá labutando dioturnamente, né, até que conseguimos intermediar uma interlocução de uma conversa, fizemos uma negociação até melhor do que o Sim de Saúde fez. No dia da Assembleia, me deixaram o próprio secretário, juntamente comigo, e um sindicalista ou um associado, me deu a proposta na mão e falou, pode garantir essa proposta que eu garanto. E eu fui lá, por ser da base do governo, por ter acreditado nesse novo caminho do governo, fui com a proposta na mão, subi no caminhão, e não me deixaram falar. Disseram, esse menino aqui não fala não. Pegaram a proposta que eu fiz e não me deixaram falar. Aí inventaram aquela, deputado nenhum vai falar, porque eu estava no caminhão. E fizeram isso de novo aqui, nós não estamos lá. Hoje nós não estamos aqui fazendo política. Nós estamos, não, a senhora era secretária. Não, a senhora era secretária à época e a senhora é muito ética. A senhora não faria isso, eu conheço a senhora. Eu estou pegando uma falinha do que eles estão fazendo hoje. E as pessoas hoje estão com ciúmes de quem pode ajudar. E aí eu quero plagiar o Rony Nehmer. Ciúme se tem de quem beija na boca. Nós não podemos ter ciúme de política para quem quer ajudar. A deputada Eliana Pedrosa, apesar de não ser da base do governo, está com ideias boas. Não de colocar o governo em xeque-mate. Até porque eu vejo que a oposição dela é uma posição consciente. Não é posição de xingar a Agnello, não é posição de xingar o governo. É uma oposição que tem que ter. Porque senão não tem nem graça de fazer política se não tiver oposição. É uma oposição consciente. Assim como a senhora foi oposição, e eu nunca vi a senhora xingando. Uma oposição ética. Eu sou da base do governo. Mas se precisar de criticar o governo para que possa construir, uma crítica construtiva dela é bem-vinda. E isso é válido. Porque se nós não criticarmos e só passarmos a mão na cabeça, o governo não sabe onde está errando. Agora eu vou dizer para a senhora, e isso eu falo olhando no olho de quem está hoje à frente desse movimento. Estão sendo verdadeiros pelegos. E eu falo para eles, porque eu não tenho medo deles. Estão colocando os professores numa situação vexatória. Vexatória perante a população. Porque se ganha uma guerra, deputada Arlete e os outros deputados, é indo e voltando. Perderam a guerra, a Segunda Guerra Mundial foi perdida, porque não souberam voltar. Foram entrando para dentro da Rússia, olha que eu não entendo de história, quem entende é o professor Israel, que é professor de história, se estiver errado pode ele me corrigir. Foram adentrando para dentro da Rússia e eles foram para o fundo, e eu não me entendo bem. E o frio veio e eles não puderam retornar, perderam a guerra. E está na hora desse pessoal rever o posicionamento do radicalismo. Radicalismo não é bom. Em nada radicalismo é bom. Está na hora de rever. Quem sabe o governo tem um posicionamento que não pode dar aumento agora, mas pode fazer alguma coisa para o futuro. Condições de trabalho. Melhoria para os professores. Isonomia com algumas categorias de nível superior. Porque eu garanto que não é só o aumento. Se nós dermos 10%, 20% de aumento, será que é o suficiente para melhorarmos a vida dos professores? Ou igualarmos a ele com algumas categorias profissionais de níveis superiores o ano que vem, seria o ideal para os professores. Então temos que abrir a mesa de negociações e colocarmos na mesa o que podemos fazer o ano que vem para eles. Mas não querem, não querem. Querem radicalizar para mostrar que tem força. E hoje eu percebi que o movimento está perdendo força. Não se tinha 1.000 professores lá hoje. E assim mesmo, eles queriam dizer que estão fortes. E a força não está em querer dizer que nós não estamos para ajudar. Até porque eu sou fã da educação. Porque se hoje estou aqui, passei pela mão do professor da rede pública. Eu sou aluno de rede pública. Eu sou aluno lá da escolinha da tia Zazá, lá em Sobradinho. Escola 1, escola 12, centro de ensino 1, que outrora era ginásio. Meus amigos lá de Sobradinho, sabem do que eu estou falando, o que é o ginásio. E hoje estou sentado aqui. Então devo muito ao professor da rede pública. E hoje eu luto por eles. Mas talvez eu não possa lutar me mostrando lá em cima do caminhão de som. Por que não me deixam subir lá em cima? Porque se o Michel subir lá em cima para dizer alguma proposta que possa os tirar da greve, o Michel pode crescer politicamente e amanhã, entre aspas, tomar o lugar daqueles que lá hoje estão colocando os professores em situação difícil. Mas olha, Deus é justo. Quem faz a fama dentro da cama. Esses pelegos que hoje estão fazendo isso conosco e estão querendo nos ajudar, podem ter certeza, não vão conseguir se eleger, não. Porque o professor não é bobo, o professorado é bem instruído. Esquecem eles que amanhã, na hora que forem pedir o voto, eles vão lembrar do que eles estão fazendo hoje. Eu quero agradecer a senhora, viu, deputada Eliana, que a senhora é forte. Hoje eu vi o quanto a senhora é forte. Mas quem vai a hoje, bate pau amanhã. Quem vai a hoje vai pedir ajuda amanhã. Quem hoje vai, amanhã com certeza vai estar te aplaudindo. Porque eu vou te dizer, uma oposição consciente, igual a senhora, eu não estou puxando saco não, porque eu sou seu fã. E eu vou ser sincero, Eu sou seu fã mesmo e pode quem quiser dizer. Outro dia me disseram no governo aí, você não tem nada no governo que você anda muito com ele. Eu sou seu amigo, mas apesar de estarmos em pontos opostos. Amizade é uma coisa, política é outra. Fazemos política diferente, a senhora hoje está na oposição e eu estou na situação. É coisa completamente diferente. Sou Agnello, não abro mão também, e aonde quer que esteja eu falo. Sou Agnello, sou um novo caminho e torço para que dê certo. Agora, minha amizade com a senhora, eu não refuto um minuto em qualquer lugar que eu esteja. Meus parabéns pela sua proficiência lá hoje na Assembleia dos Professores e fiquei seu fã. Mas não se deixa bater, não. Quem te vai hoje, amanhã está batendo palma, pode ter certeza. Muito obrigado pela parte.
Alô? Deputado Michel, agradeço. A nossa amizade é recíproca e, como o senhor falou, está muito além da... muito além da política. A vaia não me abateu, porque o mais importante para o político é ter o seu nome conhecido. No mínimo, muitas e muitas pessoas que não me conheciam, pelo menos escutaram o meu nome e sabem que eu sou uma deputada distrital e que estou tentando fazer alguma coisa pela educação. Pouquinho, mas estou fazendo. Então, eu saí de lá super satisfeita. Também não foi a maior que eu recebi, já recebi uma maior no Recanto das Emas, até... da mesma base de governo que eu fazia parte, e que depois também foi muito bom, porque eu consegui reverter o quadro. Mas, deputado Olair, fique com a palavra.
Deputada, se a senhora for esquentar com as várias, não há motivo para isso.
Não, não esquento, não.
Que é a mesma coisa. Tanta gente já disse que eu sou feio, eu vou esquentar a cabeça com isso? Pode apavorar com isso, não. Deputada, eu apenas fazendo uma parte, porque a senhora tocou num ponto aí que eu acho fundamental. A senhora diz que os 400 milhões que o GDF deixou de arrecadar o ano passado, porque muitas empresas deixaram de fazer suas operações aqui, está fazendo falta neste momento. Porque 400 milhões dá para dar uma ajuda ao Estado muito grande. Então, de fato, nós estamos aqui com projetos que vão fazer a diferença para o Distrito Federal ainda no segundo semestre, ainda no decorrer deste ano, que é aprovar esse projeto de incentivo para os atacadistas. Um projeto que nós não podemos deixar que esse projeto de incentivo aos atacadistas venha prejudicar o varejista, porque nós não vamos permitir isso, que eu também sou varejista, sei da necessidade de ter o varejo, a sua força do varejo. E aí nós temos que entrar em temas mais específicos, deputada. Porque quem gera emprego, a senhora está falando agora de um gerador de emprego que é o GDF, está passando uma grande dificuldade. E quem gera emprego também, que é a iniciativa privada, está começando a ter uma dificuldade imensa, presidente Michel, quando a gente não dá conta de legalizar a economia informal. É lamentável que o atacado, que o varejista, que paga os seus impostos, que gera riqueza, que gera emprego, deputado Agaciel. Tem também um concorrente desleal, que é o informal. E a gente tem que enfrentar esse debate, trazer o governo para esse debate, porque não é apenas combater, é trabalhar para que o informal seja formal, para que a gente tenha condições de equilibrar a economia. Então, nesta tarde, a senhora vem falar da questão dos professores, citar que o incentivo, que esse dinheiro que nós deixamos de arrecadar está fazendo falta para o cofre público, eu acho que a senhora traz um tema suma importante. Trabalhar para que quem tem direito, para quem quer melhorar, não só questões salariais, mas questão de trabalho, etc., etc., mas ver também que o governo do Distrito Federal não pode se dar o luxo de perder um real sequer, e muito menos 400 milhões de reais, que eu vou dizer. Eu tenho fé em Deus que eu vou viver até os 100 anos. Eu acho que eu vou chegar aos 100 anos e não conseguir ganhar 400 milhões. E a gente perder num ano é dinheiro demais. Muito obrigado, deputada.
Deputado, eu não sei dizer quanto que poderá entrar nos cofres públicos. O que eu disse dos 400 milhões é a diferença da diminuição do ICMS. Mas eu tenho certeza que o setor atacadista vai corresponder às expectativas do governo. deputada Celina Leão e depois o deputado Agaciel Maia.
Deputada Eliana, é engraçado o reconhecimento e a troca das figuras, né, no meio político. Hoje eu falei isso na Ceilândia, deputada Eliana. Eu falei que o poder, ele há uma alternância natural, né, e há troca de papéis que também são naturais. O que não é natural é a resistência a essas trocas de papéis que realmente precisam de acontecer, até pela falta da dificuldade de um posicionamento claro, né, num momento desse de embate. E eu acho, deputada Eliana, que a sua posição, né, sempre foi muito clara em relação aos professores. Eu fui num evento também, deputada Eliana, lá no centro de convenções aqui da UNB, naquela tenda, não é nem centro de convenções, naquela tenda, do próprio... da Secretaria de Juventude. E eu cheguei lá, deputada, eu fui vaiada no começo, mas eu saí de lá aplaudida, porque o povo nem sabia porque que estavam me vaiando. 5 ou 6, puxa, vai, o resto vai atrás. Porque para jogar pedra, todo mundo é bom. Para construir de verdade, para realmente defender os interesses. E depois disso, deputada Eliana, eu recebi na minha caixa de e-mails várias pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir o meu discurso e entender realmente o que estava acontecendo. Então, eu quero parabenizar a senhora aí pela luta com os professores. Nós fomos autoras aí de várias ações no ano passado, várias movimentações que nós fizemos juntas aí na luta dos professores. E eu acredito que essa alternância de papéis, ela é natural. Só que ela precisa de ser encarada com naturalidade, até pelo próprio sindicato também, que sabe que não vai dar conta de construir nada sozinho. Aqui é uma casa onde a gente não consegue aprovar nenhum título de cidadão honorário se a gente não tiver 13 votos. Então, acho que essa casa está toda, não só a oposição, mas toda empenhada aí em resolver esse embate dos professores. E queria aí parabenizar a Vossa Excelência aí pela luta.
Deputada Gaciel.
Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e dizer que a questão da economia do Distrito Federal é uma questão mais de organização. Existem alguns projetos tramitando, como esse de incentivo aos atacadistas, e também pode ser desenvolvido e agregado a isso esse problema dos varejistas, que só procuraram depois de tomar conhecimento do projeto dos atacadistas. Mas nós enfrentamos outros problemas, que foram aqueles problemas do corpo funcional, uns favorável à transformação de um quadro para auditores, outros contra aquele projeto 559 do ano passado. Sente-se que a economia de Brasília continua crescendo. A solução para o aumento dos professores está exatamente na organização da arrecadação de Brasília, melhorando a arrecadação, tá certo, de Brasília. Há perspectiva com medidas tomadas pela presidente Dilma no sentido de reduzir as taxas de juros, para que a economia brasileira consiga voltar a crescer em padrões anteriores, não ao do segundo semestre do ano passado, permitindo-se, assim, que a receita corrente líquida, que define o nosso fundo constitucional, continue aumentando. Há uma expectativa que eu acredito, pelos valores, a continuar esse procedimento pela Secretaria de Fazenda, que a partir do meio de junho já haja uma flexibilidade no que diz respeito a essa dotação orçamentária e financeira do GDF, ou seja, um superávit de receita, que permite exatamente, talvez, não conceder reajuste nos níveis que os professores querem, mas no que é possível. Porque, por mais que defensamos o problema do reajuste dos professores, temos que entender que existe uma lei e existe um limite matemático, que é o limite prudencial, que não pode ser atingido. E hoje, na condição que estão os professores, não é a deputada Eliana Pedrosa, que todos nós conhecemos pela sua competência, pelo seu dinamismo, tá certo? Pelo seu brilhantismo como deputada distrital. E muitas vezes eu digo, a Câmara Distrital é muito pequena para a Vossa Excelência, pelo tamanho do trabalho que a Vossa Excelência desenvolve, de ser vaiado por uma categoria, tá certo? Que, através de um limite prudencial de uma lei de responsabilidade fiscal, não pode ser dado aumento naquele momento. Por mais que fosse desenhado um distrital vindo de outro planeta que aparecesse, num lugar desse, como não só a Vossa Excelência, como outros, inclusive do PT, foram vaiados lá. Eu não acredito que tenha nenhum deputado distrital que vá numa num evento desse, com esse clima que está aí, que não seja vaiado. Então, se é a menor ou a maior vaia que Vossa Excelência tomou, tá certo? Eu espero que não seja a primeira nem a última, porque a partir do momento da sua ascendência política...
Certamente.
Né, todos nós, quando ascendemos politicamente, vamos enfrentar muitos elogios, muitas palmas e muitas vaias. Portanto, eu acho que isso nada vai empanar o brilhantismo, o trabalho e a competência que Vossa Excelência tem como deputada distrital nessa casa.
Obrigada, deputada Gaciel. É só para dizer também que apresentei uma proposta concreta, porque tem uma parte do custeio da educação que é paga pelo Fundo Constitucional. Isso dá mais ou menos 180 milhões, que é com vale transporte, vale refeição. E se você tirar esse valor e jogar no orçamento do Distrito Federal e pagar esses 180 milhões com aumento de professores, nós não vamos ter nenhum impacto na lei de responsabilidade fiscal. E esses 180 milhões pode ser coberto tranquilamente. Nós temos 208 milhões de sobra na saúde que ainda não foi dada a destinação e que, portanto, cobriria esses 180 milhões que vem para o custeio sem mexer em programa nenhum, e de nenhuma secretaria e muito menos na Secretaria da Educação. Então, é uma proposta viável. Eu encaminhei para o sindicato não deu nenhum retorno, nem mencionou que eu tinha dado essa proposta, mas agora o próprio sindicato, ele já vislumbrou essa solução e está propondo 285 milhões, porque aí não pega apenas os 180 milhões de custeio da educação, mas pega mais 90 milhões de outras rubricas que não têm a ver com a educação. Deputado Wasni de Ruri.
Deputada, eu poderia disponibilizar o estudo que foi feito pela assessoria. Na realidade, ele não impacta do ponto de vista aparente, mas ele impacta pela redução da receita, porque quando o recurso destinado a custeio de manutenção ou investimento, ele entra no governo do Distrito Federal, ele entra na qualidade de receita, portanto, ele entra no numerador. Se eu reduzo o numerador, o denominador, eu estou aumentando proporcionalmente o peso da razão no que diz respeito ao numerador. Para a senhora ter ideia, o que o sindicato solicitou, eu acho que é absolutamente legítimo nós pensarmos formas criativas. Os 280 milhões previstos, apesar que nós já temos a execução de 42 milhões, mas só esses 285 desloca a razão de 46,1% da lei de responsabilidade fiscal para 49,5%, ou seja, chega-se a quase 50%. Portanto, isso tem o efeito no resultado da razão entre o numerador e o denominador, ou seja, despesa de pessoal e receita, e, consequentemente, ele entra no cumprimento das exigências da lei complementar 101. Portanto, a despeito de ser uma ideia interessante, ele não tem como escapulir a exigência da lei de responsabilidade fiscal. Agora, eu quero aproveitar e cumprimentar o vosso esforço, deputado. Essa é uma questão técnica no que diz a legislação, a lei complementar 101, para que a gente debruce em alternativas para poder ajudar os professores, e para isso a bancada do PT ontem teve uma longa conversa com o governador e os secretários na perspectiva de encontrar algumas saídas para os professores. Temos feito esse esforço que, no entanto, ainda não logramos um resultado objetivo e satisfatório para ser apresentado, mas esse esforço continua. Mas eu deixo aqui os meus cumprimentos à postura política de Vossa Excelência. Primeiro, indo à Assembleia. Segundo, debatendo alternativas para o segmento da educação, que é meritório de toda atenção, de todo cuidado por aquilo que a educação representa em Brasília. Agora, permita-me ainda fazer uma ponderação. O presidente dessa casa, deputado Patrício, reuniu recentemente com a diretoria do sindicato. Vários deputados participaram dessa conversa. Infelizmente, eu cheguei no final porque eu estava em uma outra comissão. E o deputado Patrício esteve com o governador para que abrisse uma agenda para que alguns parlamentares pudessem conversar com o governo. E isso aconteceu além da solicitação de alguns parlamentares. Portanto, não é justo fazer uma acusação por não terem informação. E, nesse sentido, eu quero honrar e respeitar os colegas deputados que têm trabalhado para poder encontrar uma resposta num momento delicado e difícil que as finanças públicas do Distrito Federal vivem. Portanto, não é a leviandade que vai nos conquistar, é a responsabilidade. Portanto, é nesse sentido que eu felicito a postura de Vossa Excelência, que é uma postura que procura encontrar saídas para um problema difícil, delicado e urgente para a nossa cidade. Os alunos não merecem estar fora de aula. Por isso é que é a razão dessa luta para encontrar uma solução para os professores. Muito obrigado, deputado.
Obrigada. E aí eu pediria aos colegas e o doutor Michel, que faz parte da mesa, vice-presidente, que encaminhasse para o deputado Patrício, eu achava que nessa hora seria importante a Câmara usar da sua verba de publicidade para fazer uma nota aos professores publicada na televisão, dizendo que a Câmara, sim, os deputados estão empenhados em fazer agendamento com o governador, em encontrar propostas, porque o que está sendo vendido é que nós estamos de braços cruzados. E é importante, então, eu falo, eu acho que a verba de publicidade tem que ser usada para isso, deputado Michel, para poder mostrar o trabalho que a Câmara está fazendo. Porque hoje vários professores me disseram, mas por que tu não vai na televisão falar isso? Eu falei, eu não vou na televisão porque eu não tenho, não sou, eu me apresento lá e a televisão não aceita que fale quem quer. Ela escolhe as pessoas que vão entrevistar e ela escolhe os temas que vão falar. Então, eu penso que uma nota da Câmara Legislativa para registrar que a Câmara está trabalhando em prol dos professores, em prol das famílias, como muito bem lembrado pelo deputado Vasni, de que nós precisamos atender também, não podemos perder de vista as crianças, os adolescentes que estão estudando e que, portanto, as famílias também estão todas envolvidas dentro deste processo. Então, fica aí a minha sugestão, deputado Michel, que a Câmara pague uma nota dizendo que a Câmara não está inerte. A Câmara está estudando soluções, a Câmara já fez reunião com o sindicato, com a diretoria do sindicato, a Câmara já pediu audiências com o governador, a bancada do PT já fez uma conversa com o governador. Eu acho que precisa dizer, não apenas para os professores, mas para a sociedade, que a Câmara não está de braços cruzados. Isso é muito melhor de falar de coisas do passado que as pessoas nem lembram mais e não reconhecem. As pessoas normalmente reconhecem aquilo que está acontecendo com ela naquele horário. E para isso nós deveríamos estar usando a nossa verba de publicidade. Muito obrigada.
Eu concordo com a senhora e acho que nós, deputados, deveríamos então marcar com o nosso presidente, viu, deputada Eliana Pedrosa? Eu acho que amanhã deverá acontecer uma reunião às 10 horas, que é a reunião de líderes, e eu acho que já deveria ser aventado essa possibilidade de nós fazermos essa reunião com o nosso presidente e discutirmos essa situação. Dando continuidade ao comunicado de líder, deputado professor Israel Batista. Deputado Vasni de Rolo.
Presidente, senhoras e senhores deputados, a minha palavra inicialmente é de consideração a esse debate que estamos fazendo do projeto de lei para encontrar uma solução para o setor atacadista não ser deslocado do Distrito Federal, pelo contrário, incentivar o investimento nesta área, tendo em vista o papel de geração de renda e emprego que representa o setor. Quero cumprimentar o setor varejista e o Sindmac, que esteve na casa apresentando uma proposta no sentido de delimitar o campo dessa redução da alíquota, no sentido de que o setor varejista não seja substituído pelo setor atacadista no que diz respeito ao atendimento aos consumidores. Na reunião de líderes, quando os representantes estiveram conosco, foi apresentado esta ponderação, através, inclusive, de um ofício apresentado ao presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, o deputado Roney, que, portanto, está sendo considerado para que no dia de amanhã possamos levar a apreciação no plenário desta casa. E eu quero destacar aqui o trabalho do deputado Agaciel Maia, que convocou a Comissão de Economia numa sessão extraordinária, como único item da ordem do dia, foi apreciado na comissão, foi debatido e foi votado com a presença nossa, do deputado Benedito Domingos e do próprio presidente da comissão. Portanto, a Câmara está agindo, sim, numa rapidez e numa responsabilidade com a data limite, aonde prevalece a liminar de não aplicação da lei que estabeleceu a alíquota de 12%, conforme o entendimento do CONFAS. Então, nesse sentido, nós esperamos até o dia de amanhã poder ter um entendimento no interior da Câmara para apreciar esse projeto, deputada Luzia, que é da maior importância para o setor atacadista de Brasília e o setor consumidor como um todo. Agora, não podemos trabalhar no sentido de enfraquecimento de outras atividades em função de encontrar uma solução para o próprio setor atacadista. Agora, isso, somente o bom senso, o preparo e o diálogo é que nos levará ao entendimento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu também pedi para fazer uso da palavra, tendo em vista a decisão que o TSE teve com o deputado ao processo que responde o deputado Raad, ou melhor, que ele respondia. O deputado Raad teve uma apreciação no pleno do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, foi favorável à argumentação apresentada pelos advogados do deputado, que é um reconhecimento pela legitimidade e pelo procedimento em que o deputado adotou no processo eleitoral e, em particular, na prestação de conta. Realmente houve um erro e foi entendido o erro, e o erro foi devidamente corrigido. Eu quero cumprimentar a postura de transparência do deputado Raad no sentido de construir uma solução absolutamente republicana, transparente para a sociedade do Distrito Federal. E eu creio que isso deve reforçar a atitude de outros colegas que estão no Tribunal Superior Eleitoral, que responda de maneira convincente àquela corte para que não danifique a sua dedicação e o seu compromisso com a sociedade de Brasília. Portanto, senhor presidente, são essas as considerações que deixo aqui. Os nossos cumprimentos ao deputado Raad pela sua atitude frente à arguição do TRE, inicialmente Tribunal Regional Eleitoral, e posteriormente no Tribunal Superior Eleitoral, aonde ganhou.
Deputado,
são essas.
Pois não. Me conceda uma parte, por favor.
Pois não, deputado.
Meus agradecimentos a Vossa Excelência por me conceder esse espaço. Quero somar a Vossa Excelência e cumprimentar o nobre deputado Raad, que passou por um grande perrengue durante esse tempo todo, mas que saiu vitorioso, e isso para nós
é de suma importância, principalmente para aqueles que vêm acompanhando, muitas vezes, determinadas injustiças. Mas Rádio foi vitorioso. Quero também aproveitar, nesse aparte que pedi a Vossa Excelência, para cumprimentar os sindicatos que aqui hoje estão nessa luta e dizê-los que é muito importante essa unidade de pensamento para que possamos chegar à vitória que nós buscamos. É necessário, então, meus cumprimentos a todos os sindicatos que aqui estão, o sindivarejista, o sindiatacadista, que está aí buscando um entendimento e buscando soluções que, com o resultado positivo dessa busca, quem só vai ganhar é a população do Distrito Federal. Muito obrigada, deputado.
Senhor presidente, ainda encerrando as nossas palavras, eu queria cumprimentar o deputado Siqueira Campos, que no dia de ontem promoveu um encontro dos senhores parlamentares. Infelizmente, não pude estar presente. Eu, pela manhã, entrei em contato com o deputado, dando a demonstração da minha impossibilidade de estar presente. Mas acredito, deputado Siqueira Campos, que foi um gesto extremamente positivo de poder utilizar nessas oportunidades momentos de descontração, mas principalmente o momento em que os parlamentares possam também fortalecer a sua relação interpessoal entre nós e saber exatamente a maneira como cada um pensa, como cada um age e se movimenta dentro do parlamento. Eu quero cumprimentar pelo esforço de Vossa Excelência, que ainda que tenha chegado à casa recentemente, chega de maneira bastante altiva, de maneira bastante solidária. E, nesse sentido, foi muito positivo a sua iniciativa. E, mais uma vez, registro aqui a minha impossibilidade de ter estado presente, simplesmente por estarmos num longo debate que terminou já com horário bastante avançado. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líder, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero na tarde de hoje, senhor presidente, abordar dois assuntos. Primeiro, esse projeto do setor atacadista, que eu creio que todos nós estamos a favor. Agora, uma coisa precisa ficar absolutamente clara, deputada Eliana e deputada Arlete. Eu, particularmente, fiquei muito preocupado com o trabalho que a televisão vem fazendo no sentido de incentivar as pessoas, parecendo com matéria jornalística, mas não é matéria jornalística, deputado Vaznir, tentando incentivar as pessoas para aderir ao atacarejo. E, na verdade, não é atacadista. O atacarejo é um misto de atacadista com varejo. Tanto o cidadão usa o atacadista e dentro tem o varejo. E aí está sendo chamado de atacarejo. Isso tira emprego, porque a carga tributária deles é menor. E aí eles podem vender até 40% mais barato, segundo as televisões têm dito. Só que o emprego vai para onde? Quer dizer, para nós, consumidores, é até cômodo, né? Lá e comprar mais barato. Agora, e o emprego das pessoas que estão ficando desempregadas? Portanto, eu creio que isso atinge todos os setores, não é só do varejo de alimentos, inclusive de material de construção. Portanto, uma emenda que venha corrigir e impedir essa possibilidade. Nós vamos trabalhar essa emenda aqui e creio que todos nós estamos inteiramente de acordo, deputado Siqueira Campos, que é ficar estipulado ali de que para comprar só com CNPJ. E aí resolve. Acho que por aí resolve e nós queremos resolver. Agora, o que vai resolver definitivamente essa situação é quando fizermos a reforma tributária no Brasil. Nós não podemos continuar assistindo o que a gente assiste hoje, eu já falei mais de uma vez aqui dessa tribuna, que é em função de incentivos que estão dados no estado de Goiás, camarada Valim Águas Lindas, em Valparaíso de Goiás, se instala e leva os nossos empregos daqui. Por isso que tem que ser feita a reforma tributária, por isso que é fundamental que se faça a reforma tributária no Brasil. Concedo a parte ao deputado Siqueira Campos.
Obrigado, deputado. Você tem um raciocínio muito inteligente, muito lógico, cada dia eu tenho mais admiração por você, e acima de tudo, né, você tem uma coisa que poucas pessoas têm, é justo, né? Ser justo é um treinamento, né? E o que realmente essa lei vem fazer é permitir essa competição do Distrito Federal com os outros estados. Nós não podemos ficar devendo, né? Mas nós não queremos aqui, né? O setor atacadista não quer exatamente reduzir os empregos no Distrito Federal, não quer fazer uma competição desleal, porque seríamos justos. O que esta lei tem que trazer é justiça, e nós não poderíamos fazer uma outra injustiça com um setor, talvez, às vezes, até mais fraco, né? Isso pode ser corrigido através de emendas, através da regulamentação, né? Tem alguns casos, por exemplo, o atacadista, às vezes ele vende para setor panelas, né? E esse atacadista, às vezes, vende para o consumidor final, que é restaurante, hotéis. Neste caso, talvez seja possível. Esta casa é para fazer esse debate. Para CPF, nunca. Quem é atacadista e não pode se beneficiar da redução para vender mais barato para o consumidor final. Eu acredito que esta casa, ou agora durante o debate, ou até pedindo ao governo que já faça a correção, vai fazer exatamente o que é mais justo para o Distrito Federal. Nós não vamos realmente querer que se tire o emprego que o varejista está dando aqui no Distrito Federal. Não é essa a intenção que nós queremos e nem vamos defender isso. Tá? Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, é exatamente isso. Nós vamos fazer a emenda, nós vamos adequar a lei, a realidade, aquilo que deve ser feito. Eu concedo a parte ao deputado Washington Mesquita.
Parabéns, Vossa Excelência, por mais uma vez por este pronunciamento, na qual o deputado Vazinho já falou em relação a esse projeto, a deputada Eliana Pedrosa. No dia de ontem, eu e o deputado Rony recebi no nosso gabinete o Sindimac, representado por vários empresários, pessoas que nasceram em Brasília, construíram sua família em Brasília, e em Brasília geram milhares e milhares de empregos. Nos foi apresentado dados em número, dados em relação à arrecadação, dados em relação à geração de emprego. E o Sindimac, em momento nenhum, ele é contra a qualquer concessão ou benefício ao comércio atacadista. Agora, eu acho cada macaco no seu galho. O atacado precisa ser forte, eu concordo, precisa ser forte. Mas o varejo também precisa ser forte e subsistir. Em Brasília, hoje, nós temos em torno de 2.000... Nós temos em torno aqui de 2.600, em torno de 1.600 catalogados nos dados do governo, lojas de material de construção. O número real não é esse, passa de 2 mil. Quantos mil empregos são gerados? Né? Qual é o valor arrecadado mensal? Nós temos todos esses dados. Então, eu só queria, nessa parte, pedir a Vossa Excelência, eu fico feliz por essa preocupação do governo, para um pronunciamento de Vossa Excelência, que é o líder do PT, do deputado Vaznik, que é o líder do governo, e entrar com essa emenda para que ambos sejam fortes, para que ambos possam subsistir, para que ambos possam continuar contribuindo para o desenvolvimento de Brasília e, principalmente, a geração de emprego na capital federal. Num momento recente, onde Vossa Excelência visitava a senhora e sua mãe, a quem continuamos rezando com toda essa preocupação e carinho que temos Vossa Excelência, também tenho pela sua mãe, nós tivemos um café da manhã da base de apoio com o governador e todos nós fomos enfáticos. Não podemos deixar com que as empresas saiam de Brasília e vá para outros estados. Agora, é preciso fortalecer ambos os segmentos através de incentivos fiscais, através de uma política fiscal justa, para que as empresas possam crescer e, principalmente, dar a dignidade que o povo de Brasília merece. Então, fico muito feliz com esse entendimento, com essa emenda, vem fortalecer o setor atacadista, mas, principalmente, fortalecer o varejo para que eles possam continuar trabalhando, crescendo, prosperando e dando a dignidade que o povo de Brasília merece. Parabéns pelo pronunciamento.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. O segundo ponto que eu quero abordar na tarde de hoje, deputada Arlete Sampaio, é com relação às estripulias do senador Demóstenes Torres. Nós vimos aí, deputado Rony Neme, esse senador estripulento. Chegou, deputado Michel, ele chegou ao ponto deputada Helena Pedrosa, de pedir a prisão do presidente Lula. Quer dizer, ele foi lá dizer que o presidente Lula tinha que ser preso enquanto presidente da República. O presidente mais querido de toda a história do Brasil. Mas o que me preocupa é que quando esse cidadão estava fazendo essas estripulias, segundo as investigações que foram feitas pela Polícia Federal e divulgada pelo competente jornalista Leandro Fortes, da revista Carta Capital, uma brilhante matéria do Leandro Fortes, desde 2009 que esse cidadão estava lá sendo investigado pela Polícia Federal. Desde 2009 que ele sabia que estava envolvido com o Carlinho Cachoeira. E deputada Luzia de Paula, está lá dito, o relatório da Polícia Federal, de que ele fez um acordo onde 30% da renda gerada pelo crime organizado, o jogo do bicho, Castanico e outras aniquidades, né, que aconteciam em Goiás, 30% ia para um suposto Caixa 2 para financiar uma suposta candidatura dele a governador em 2014. Tanto ele que tanto denunciava os outros, começou a fazer um Caixa 2, faltando 8 anos para as eleições que ele pretendia disputar de governador de Goiás. Tanto é grave. É muito grave uma situação dessa. E eu fico muito feliz com o trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal. Que exatamente, deputada Helena Pedrosa, no governo Lula, essa polícia deixou de ter rosto. Eu sempre cito isso. Porque eu creio que Vossa Excelência se lembra, quando do governo Fernando Henrique, quando pegaram o presidente do Banco Central, Chico Lopes, foi pego com a boca da botija, ou seja, com sacolas de dólares lá na casa, no apartamento dele no Rio de Janeiro, ele que era presidente do Banco Central, não confiava no próprio Banco Central que tinha botado os dólares lá na casa dele. O que é que fizeram na época? Pegaram o delegado da Polícia Federal e transferiram para o Acre, porque ele pegou o sujeito lá com o mal feito. Essa palavra cunhada pela presidenta Dilma, né? O mal feito. Tanto o sujeito tinha feito o mal feito, foi descoberto pela Polícia Federal e vai transferido. O presidente Lula nunca interferiu numa investigação da Polícia Federal, deputada Arlete. Nunca. Até mesmo quando, de maneira injusta, o irmão dele foi investigado pela Polícia Federal, tendo a casa invadida pela Polícia Federal, o presidente Lula não disse uma vírgula. Porque é assim que um chefe de Estado tem que agir. É assim que age um chefe de Estado. A polícia republicana. Que acontece a mesma coisa agora com a presidenta Dilma. E vai continuar sendo assim. É por isso que o presidente Lula equipou a Polícia Federal e aumentou o efetivo. Saltando de cerca de 11 para 17 mil integrantes daquela corporação. Melhorou o salário, comprou equipamentos, deu condição efetiva para que a gente investigue. E aí... Portanto, não venho, como alguns blogs estão colocando aí, que é a armação do PT, a investigação do Cachoeira, e a armação do PT coisa nenhuma, é a ação da Polícia Federal. Eles acharam que parava a investigação comprando um delegado, deram com os burros na água, porque compraram o delegado e a polícia continuou investigando. Porque não é um homem, é uma instituição que está ali. Eu, deputada Eliana está aqui, sabe que eu nunca fiz política com o senhor José Alberto Arruda, mas a gente sabe o carrasco que foi o Demóstenes com Arruda, né? Quer dizer, quando a gente verifica agora, tinha feito coisa pior do que o Arruda. Pelo menos ele deveria ter se abstido de falar à época, né, a respeito. Não é? Portanto, foi pego agora, está aí, escancarado. Conselho da parte da deputada Eliana, em seguida a deputada Arlete Sampaio.
Deputado Chico Vigilante, de fato, nós temos que reconhecer esse trabalho da Polícia Federal, um trabalho que eu acho que enche de orgulho a todo o povo brasileiro. A única coisa que me preocupa é que nesse inquérito tem muitos nomes e apenas alguns estão aparecendo. E não é porque é do Democrata, não. Tem outros nomes também que são de outros partidos e que não é do PT, que não apareceram. É esse dois pesos e duas medidas, que não é da Polícia Federal, é que a gente estranha um pouco. Mas é muito importante. Eu acho que o Brasil está sendo passado a limpo. Eu acho que depois de todo esse processo, que a cada dia se descortina mais e mais fatos, eu acho que talvez possamos estar legando para as próximas gerações uma forma de fazer política diferenciada. Eu acho que todos nós temos que pensar realmente, porque os sistemas, como as campanhas são montadas, todos eles, hoje, de uma forma ou de outra, leva, às vezes, a um caminho que não é bom. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre essa questão eleitoral. Eu acho que a reforma política vinha muito bem e, de repente, também a gente não tem noção mais, né, deputada Alete, o que vai sair sobre isso. O senhor mesmo fez uma proposta que a Câmara não podia se ficar ausente desse debate, né, que a Câmara Distrital tinha que fazer a discussão e apresentar suas sugestões. Eu acho que ainda está em tempo, né? E aproveito só para registrar, já que o senhor mencionou a presidente Dilma, um fato que me encheu de muito orgulho essa semana. Foi quando a presidente Dilma não permitiu que o salário, que o fundo de garantia dos trabalhadores fossem usados, aplicados nas obras da Copa. Isso é muito importante, porque o dinheiro do trabalhador, o senhor sabe disso, o senhor lutou tanto por isso, né, deputado Chico Vigilante? Eu acho que tem que estar à disposição do trabalhador, para ele comprar uma casa própria, para ele poder pagar um tratamento de saúde que às vezes não possa ser coberto pelo SUS, por falta do medicamento adequado, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar nesse fundo de garantia nesse sentido, e não em aplicação, em outras aplicações que podem ser sustentadas por outras fontes de recurso. Então, eu queria só registrar isso, porque realmente a presidente Dilma, com essa decisão, e a gente sabe que a pressão deve ter sido muito grande, eu acho que encheu de orgulho a todos nós brasileiros e brasileiras, especialmente a nós mulheres. Muito obrigada.
Excelência tem inteira razão, e cada vez mais eu admiro e me orgulho da ascensão das mulheres ao poder.
Obrigada, Chico.
Eu conversava hoje de manhã com o Gervalino, que Vossa Excelência conhece, que é o presidente do Sindicato dos Vigilantes, e ele me dava conta de uma negociação que ele participou no Rio de Janeiro, deputado Arlete, dos vigilantes do Rio de Janeiro, cujo estado, a presidenta do Tribunal do Trabalho no Rio de Janeiro é uma mulher. E o Gervalino dizendo do brilhantismo e da garra daquela mulher em defesa do correto. Nós tivemos essa semana, a semana passada, a posse de uma mulher na presidência do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal. Inclusive, eu não pude estar presente em função da minha situação de saúde, mas eu quero, dentro desse pronunciamento, dizer também do orgulho de saber que nós temos agora uma mulher aqui na presidência do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal. E concedo a parte uma mulher, a deputada Arlete Sampaio.
Deputado Chico Vigilante, em primeiro lugar, quero, em nome aqui das mulheres presentes, agradecer o seu reconhecimento ao papel fundamental que pode ter uma mulher na política. Como dizia a presidente Michelle Bachelet, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Isso é um ditado muito importante. Mas eu quero tratar aqui da Polícia Federal. Quero lembrar um feito recente da Polícia Federal de grande importância, que foi a identificação dos neonazistas nas redes sociais, incluindo um aqui de Brasília, revelando um núcleo neonazista que existe na nossa capital e que já estava planejando ataques semelhantes ao que aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro. Então, essa ação precisa da Polícia Federal evitou que Brasília também fosse palco de um drama como aquele que aconteceu numa escola
no estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero também cumprimentar aqui a Polícia Federal por esse trabalho fantástico que está fazendo no Brasil inteiro e que tem revelado cada vez mais os meandros da corrupção no Brasil. E, por falar em corrupção, dizer também que eu sou favorável, senhor deputado, que a gente faça aqui nessa casa um debate ou uma comissão geral que seja pactuada por todos nós para trazer aqui o relator da reforma política na Câmara dos Deputados, porque esse tema nos interessa. É fundamental que a gente compreenda a importância vital que tem para a política, mudar a política brasileira, o financiamento público de campanhas, para acabar de vez por todas com essa situação em que os políticos recebem dinheiro de pessoas que sustentam suas campanhas e são obrigados depois a cumprir aquilo que interessa a pauta dessas pessoas. Então, eu creio que esse debate ainda é procedente fazer aqui, porque não foi votado no Congresso ainda, e o quanto mais rápido possível, melhor, da gente fazer um bom debate aqui sobre as propostas de reforma política que estão sendo discutidas a nível da Câmara dos Deputados. Muito obrigada.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporando o meu pronunciamento, e quero concluir convidando, fazendo um convite agora a todos os parlamentares, homens e mulheres dessa casa. Hoje à noite, deputada Luzia de Paula, nós iremos prestar uma importante homenagem a um operário da Constituição Civil. Um homem que é fundador do Partido dos Trabalhadores, o seu Bartolomeu. Nós vamos conceder, hoje à noite, aqui o título, 19 horas, título de cidadão honorário de Brasília ao seu Bartolomeu. Portanto, eu gostaria de contar com a participação dos parlamentares, dos funcionários, da imprensa, de todo mundo dessa casa. E quero, concluindo mesmo, registrar também, deputada Arlete, um gesto que, do meu ponto de vista, foi muito importante, praticado no dia de hoje, que foi a visita que o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, fez ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu me emocionei com aquela foto dos dois de mãos dadas, o Fernando Henrique visitando o Lula. Eu acho que essa é a demonstração que a política não é uma guerra, de que a política não é o vale-tudo, de que na hora que tem que prestar solidariedade, a gente presta solidariedade. Portanto, deputada Eliana, foi muito bonito aquele gesto, deputado Michel, do Fernando Henrique visitando o Lula, apertando a mão do Lula e dando um abraço no Lula. Toda a imprensa estampou isso aí. Eu, particularmente, fiquei muito feliz, que é emocionado mesmo com aquele gesto dos que são dois estadistas, né? Um reconhecendo o outro, naquele gesto de mãos dadas ali do Fernando Henrique e do Lula. Portanto, fica aqui meus parabéns ao gesto do presidente Fernando Henrique de ter procurado e o gesto do Lula de ter o recebido. Muito obrigado.
Dando continuidade ao pequeno expediente, acabamos o comunicado de líder e passamos para o comunicado de parlamentares. Passamos a palavra agora à deputada Celina Leão. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Boa tarde, senhor presidente. Queria inicialmente cumprimentar a galeria que está aqui presente até uma hora dessa da tarde e que traz até uma grande reivindicação também. A gente sabe que nós precisamos, essa Câmara tem que ter bom senso para realmente colocar esse projeto sem prejudicar nem os atacadistas e nem o comércio varejista também. Então, acredito que há, sim, de se discutir e não passar o projeto aqui de qualquer forma. Então, é muito importante vocês estarem aqui hoje, trazendo as demandas, as reivindicações. Eu tive a oportunidade de receber alguns de vocês, estava lá na reunião de líderes, e realmente essa casa aqui ela precisa de se pronunciar, mas precisa de escutar todo mundo para que o projeto não caminhe aqui e não passe de qualquer jeito. Então, eu queria, primeiramente, cumprimentar vocês. Senhor presidente, o que me traz à tribuna nessa tarde é para falar de uma vitória. E não é uma qualquer vitória, é de uma grande vitória que o nosso gabinete teve, com uma decisão judicial que foi impetrada, né, com a ajuda da nossa assessoria jurídica,
que foi uma ação que falava sobre os professores convocados e desconvocados da Secretaria de Estado de Educação. É, naquele momento, nós tivemos um erro administrativo em que nós tivemos 1.500 professores convocados e desconvocados. Naquela ocasião, muitos professores, inclusive, pediram demissões dos seus empregos, que tinham, inclusive, na rede particular. E, naquele momento, nós entramos com uma ação, porque se você tem vaga para professor temporário, você tem vaga para professor concursado. E, num primeiro momento, nós perdemos um mandato de segurança. E a gente até fica abatido quando perde, mas, para nossa alegria, veio agora a decisão do mérito. E o juiz, na decisão do mérito, manda que se nomeie, eu quero ler, faço questão de ler. Concedo a segurança vindicada para assegurar às impetrantes o direito à nomeação e posse no cargo de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal para a área 1, componente curricular, atividade 40 horas, para o quais foram aprovadas mediante concurso público. E aí, na mesma, concomitantemente com isso aqui, nós fizemos uma ação popular para defender todos esses diretores que ficaram de fora. E nós estamos esperando agora a decisão dessa ação popular também para beneficiar não só um grupo de professores que já havia também recebido uma assessoria jurídica do nosso gabinete. E a gente espera que a decisão seja a mesma, para que esses professores realmente tenham o direito de estarem trabalhando no serviço público, até porque prestaram um concurso para isso, nós temos pessoas trabalhando de uma forma, até o doutor Michel já fez uma defesa aqui, de uma forma subhumana, que é o professor temporário, recebendo, às vezes, atrasado. Então, acho que é uma decisão importante que a Justiça reconhece que realmente tem a vaga, tem o recurso e que nós precisamos de contratar o professor efetivo. E a gente espera que essas 1.500 pessoas, né, o governo, ano passado, contratou 500, mas essas 1.000 pessoas que ficaram de fora, que nós tivemos um grupo que já teve vitória já na Justiça, que o restante desse grupo também tenha vitória na Justiça. Queria colocar também, nesta tarde aqui, sobre a questão... Nós tivemos uma reunião ontem, a Comissão de Direitos Humanos, no albergue, lá no Areial. E foi muito importante, a deputada Luzia, quero agradecer, viu, deputada, a presença de Vossa Excelência lá, do deputado Olair, de várias pessoas que estavam lá presentes, e da própria comunidade que participou. A preocupação da Comissão de Direitos Humanos é o que hoje acontece, que está acontecendo, e ficou bem claro até durante a audiência, é uma intolerância social, até pela questão, né, dos desgastes do dia a dia que vem causando dos albergados e da população em geral. Mas isso não pode gerar uma intolerância social. Nós estamos tendo óbitos lá, a delegada diz que está investigando as mortes, né, dos moradores de rua, e a comissão quer garantir, sim, o direito desse cidadão. Só que é muito preocupante hoje a situação do albergue, porque a segurança não consegue garantir a segurança do albergado, e nem a segurança da comunidade. Então, realmente, o apelo ontem, a deputada Luzia estava presente, da comunidade, e aí, deputada Eliana, Vossa Excelência foi muito citada lá, até porque a representante da Secretaria de Ação Social disse que vai dar continuidade, deputada Eliana, a um projeto que Vossa Excelência fez. Então, hoje, o projeto que a Secretaria de Ação Social está dando continuidade no albergue é um projeto que foi deixado por Vossa Excelência. Inclusive, até a licitação, ontem, eles falaram que eles vão aproveitar para tentar agilizar o processo de transferência do albergue. Até porque a condição lá dessa intolerância social é uma coisa que nos preocupa muito. Nós não temos condição de garantir a segurança dos moradores de rua que estão lá, dos albergados. Nós sabemos, a deputada Eliana conhece essa situação mais do que tudo, mas agora nós estamos tendo óbitos, mortes lá. E a situação nos preocupa. Ontem, durante a própria reunião da comissão, nós tivemos quase que brigas entre pessoas que defendiam, né, representantes do movimento de moradores de rua e das próprias pessoas da própria comunidade. Então, a comissão se pronunciou, está realmente acompanhando, colocamos à disposição para a gente acompanhar ação por ação que vai ser feita na Secretaria de Ação Social para cobrar uma agilidade. Porque realmente não adianta depois de acontecer um óbito, nem do morador e nem do albergado, ao poder público vir e se posicionar. Então a gente espera que isso aconteça da forma mais rápida possível. Tiramos o encaminhamento também de ter uma resposta, deputada Eliana, se lá vai ser desativado ou não, porque a área é muito grande,
né? Até porque para ser reduzido aquela área, se poderia fazer uma escola de ensino médio, que todas as pessoas que tiveram oportunidade de falar, falaram sobre a questão da escola de ensino médio. Acho que é uma grande reivindicação, né? E isso não ficou claro durante a fala da representação da pessoa que estava lá representando a Secretaria de Ação Social, que ele falou que 3 albergues já estavam licitados, mas que aquele ele não poderia falar se ele seria desativado ou não. E se não for desativado, e se não for remodelado, porque hoje ele não atende de forma nenhuma a condição realmente dos moradores de rua. Misturou, é morador de rua, né? Viciados em drogas, pessoas em condição de tratamento. Então, nós temos no mesmo local várias pessoas com dificuldades de atendimento. E a comissão se preocupa para tentar garantir a questão dos direitos humanos, tanto da população albergada, quanto da população que mora naquela região. Eu queria também deixar, deputada Eliana, que hoje convidar a Vossa Excelência, que tem grande conhecimento sobre o assunto, para que participasse conosco. Nós vamos fazer uma visita oficial ao secretário de Ação Social, para ter uma definição clara do que será aquilo. A gente realmente não sabe, porque a própria assessora não pôde falar. É comunicado, eu vou dar a questão de ordem, né, porque não pode falar durante a fala, porque é comunicado de parlamentar, mas eu gostaria de contar com Vossa Excelência para realmente dar as mãos para nós, para que a gente possa tirar um encaminhamento positivo nesse sentido. E falar que é um dia de vitória, porque nós tivemos uma decisão na Justiça. E muitas decisões aqui, graças a Deus, nós temos conseguido vitórias na Justiça para dar realmente a cara que o Distrito Federal precisa, que é ter o servidor público concursado, cuidando, né, da questão da administração pública. Até porque nós, políticos, nós passamos o servidor público concursado que mantém o Estado em pé. Muito obrigada.
É uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrão.
Só aproveitando a fala da deputada Celina, com relação à destinação da área que hoje é ocupada pelo albergue, dizer que quando secretária de Desenvolvimento Social, sofri muita pressão para que a SEDESC colocasse aquela área à disposição através da TerraCap, porque é uma área extremamente valorizada para especulação imobiliária. E ali a área é muito grande e dá, inclusive, para fazer não apenas uma escola de nível médio, como é o pedido da comunidade, mas dá para fazer junto um CRAS para atender a população ali do areal, dá para fazer um restaurante comunitário para atender aquela população. Então, você pode ter naquela área, que é imensa, você pode ter uns 5 equipamentos públicos que têm realmente demanda daquela comunidade. Então, que a gente fique atento para que simplesmente aquela área não retorne à TerraCap e seja licitada para especulação imobiliária, quando aquela população do areal tem uma demanda enorme relacionada à escola, relacionada a um restaurante comunitário, a um CRAS e outros equipamentos que possam creche. Né? A área é muito grande, muito grande. Cabe muita coisa. E eu vejo aí o nosso presidente aí com a sua sensibilidade elevar esse apelo também ao governador do Distrito Federal.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Eu queria, também nesse assunto, até lembrar a deputada Helena Pedrosa, quando esteve como secretário de Ação Social, como arquiteto que sou concursado do Estado, eu vasculhei toda aquela região ali, onde poderia ficar esse tipo de instituição. O albergue, ele precisa existir. Tem pessoas que efetivamente têm que ser recolhidas, têm que receber um abrigo. Então, nós identificamos 4 áreas naquela região passíveis de ter esse tipo de ocupação, que não iriam confrontar com os moradores, não iria trazer um problema urbano, mas até hoje nada disso aconteceu. Eu acho preciso mesmo, deputada Celina, que se faça parabenizar a Vossa Excelência. Sei que o deputado Lair, também do nosso bloco, esteve lá representando o nosso bloco, mas é importante esse tipo de discussão. E eu queria também cumprimentar o pessoal do Sindimac, que está aqui, do Sindivarejista, que nos procuraram, todos os sindicatos, sobre esse projeto de remissão ou de redução de alíquota, e dizer a vocês que o acordo está feito. Já conversei com o secretário Willemann, com todos os líderes lá em cima. Nós buscaremos com que seja inserido dentro desse projeto, para que talvez seja votado amanhã, para que efetivamente nós possamos resgatar os dizeres do REA, os limitadores, para que não haja um equilíbrio na fronteira e aqui dentro haja um desequilíbrio gerando desemprego. Então, esse consenso já foi feito. Amanhã, se Deus quiser, nós teremos a votação com esse equilíbrio que os senhores pediram. Ok?
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, vou procurar ser muito rápida devido ao adiantar da nossa hora, ao adiantado, mas estou aqui nessa tribuna primeiro para cumprimentar os sindicatos que estão aqui hoje conosco nessa grande luta. Os meus antecessores já colocaram, já pontuaram todos os assuntos em relação àquilo que nós estaremos encaminhando amanhã, o mais tardar. Mas também nesse momento, eu não poderia, como moradora de Ceilândia, deixar de prestar uma homenagem à nossa cidade, à minha cidade. Ceilândia completa 41 anos. 41 anos de muita luta, de muita determinação, e 40 luta de esforços, 40 luta de construção de uma história e que nos alegra muito, nos alegra ao ver que, nesse momento, por um outro objetivo e muito justo, nós temos pessoas que ajudaram a construir essa história. E vejo aqui, cumprimento, o presidente da SEDIC, de uma das nossas associações que se faz presente e que, junto com Ceilândia, vem construindo uma história. Uma história que nos enobrece, que nos valoriza. Ceilândia hoje é uma das maiores cidades, maior não só no seu tamanho, maior na sua grandeza, maior no seu comércio, maior também com a sua indústria e com a sua contribuição. Nós hoje temos um grande orgulho de ser morador daquela cidade, de ser moradora de Ceilândia e participar dessa história. Moro em Ceilândia há 36 anos. Temos alguns problemas, mas os nossos problemas são pequenos em relação à sua grandeza. Ceilândia hoje, ela tem em todos os níveis pessoas que a representam. Nós temos, e hoje de manhã, nós tivemos uma homenagem à Ceilândia através de uma sessão solene, e ali, em cada pessoa que participava daquele momento, nós tínhamos escrita a verdadeira história. Nós tínhamos ali pessoas que representavam o atletismo, pessoas que hoje estão não só representando no Brasil, como no mundo, o atletismo e são filhos de Ceilândia. Nós tínhamos pessoas da cultura que também não só representa a nossa cidade, mas representa também o Distrito Federal no Brasil e no exterior. Nós tínhamos empresários que vêm contribuindo e, nesse quesito, eu queria aqui ressaltar. Eu queria ressaltar que essa parcela que hoje está na nossa cidade é a parcela que vem dando à nossa cidade a condição de ser maior e ser melhor. E eu queria também aqui dizer que defendo para a nossa cidade a divisão, pelo menos em duas administrações, porque a cidade é muito grande e é impossível administrar uma cidade com mais de 600 mil habitantes com um único administrador. É impossível fazer com que aquela cidade receba o que realmente ela precisa com uma administração centralizada. E esse não é só o meu desejo, é o desejo de uma cidade que completa 41 anos,
41 anos, na vida de uma pessoa, parece muito tempo. Mas na vida de uma cidade, é pouco tempo. Mas mesmo assim, com 41 anos, eu posso dizer que aquela cidade é a cidade que hoje sustenta o Distrito Federal em todos os seus segmentos, seja no segmento empresarial, seja no segmento político, seja no segmento social. Ontem, na audiência pública, eu levei um grande susto quando tive uma informação que a nossa população de rua, a população de rua em Ceilândia, cresce assustadoramente. E me comprometi com a cidade, me comprometi com a comissão de ética, da qual sou membro suplente, de que nós vamos estar juntos para fazer realmente as coisas acontecer. Porque quando cresce uma população de rua em uma cidade, significa que as políticas públicas estão deficientes. E isso é um risco muito grande para que nós, amanhã, possamos continuar dizendo que temos a maior, a melhor, a mais bela, a mais solidária e a mais pulsante cidade do Distrito Federal. Muito obrigada.
Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu quero parabenizar a deputada Luzia de Paula por, na data de hoje, não deixar de fazer menção a essa grande cidade do Distrito Federal, que é a Ceilândia. 41 anos, de fato, é uma cidade muito jovem, mas que já dá muitos frutos. E, deputada Luzia de Paula, a sua lembrança é muito importante, porque a Ceilândia já não é mais a maior cidade do Distrito Federal. Salvo engano, a última estatística que eu li, a Ceilândia era a 20ª cidade do país, do Brasil, maior que muitas capitais. E que, portanto, todos nós, agentes públicos, temos que ter um olhar voltado para essa cidade tão grande, para que ela não acumule apenas histórias negativas, mas, principalmente, que ela se faça presente nas nossas mentes com tudo de bom que acontece lá. As creches maravilhosas que existem na Ceilândia, muitas delas comandadas por Vossa Excelência, o movimento de hip-hop, que é muito forte e tem tirado muitos jovens das drogas, né? O movimento sociais como um todo, né? de várias representatividades, da mulher, né? Da questão não apenas de gênero, mas também de raça. Né? A Ceilândia, que tem assim, uma cultura múltipla, né, que representa todo o Brasil, mas marcadamente tem uma influência muito forte, né, da cultura nordestina. Então, nós precisamos realmente ter uma atenção especial com a Ceilândia. Se não, nós não tivermos atenção com a Ceilândia, praticamente um terço da população do Distrito Federal nós estaremos descartando. Parabéns a Vossa Excelência, que não deixou passar em branco o aniversário da Ceilândia nesta casa.
Quero me solidarizar também a Vossa Excelência, parabenizar pelo aniversário da Ceilândia, uma cidade que realmente contribui muito com Brasília. Quero parabenizar também o pessoal do sindicato e dos varejistas e quero comunicar aos senhores também que o GDF tinha mandado um projeto para cá, os senhores nos procuraram aqui, os deputados, e essa é uma casa de leis. Nós, de imediato, já fizemos a emenda que foram nos proposta, porque a emenda era viável e o governo sensível conosco também vai aceitar essa emenda. Essa emenda já foi protocolada da forma como os senhores viram e essa emenda contempla a todos, tanto os atacadistas como os varejistas, e nesse jeito todos ganham. Essa casa é para isso, isso é uma casa de leis, aonde contempla todo mundo, a deputada Eliana, eu e todos os outros deputados que aqui estavam, de imediato assinaram essa emenda. Essa emenda, no momento que vier a plenário, será votada, e contemplando os varejistas e os atacadistas, todos ganharam. Então os senhores estão de parabéns em tendo nos procurado, e é isso que tem que ser feito. Porque se nós não soubéssemos do que estava acontecendo, provavelmente os senhores poderiam ser prejudicados. E isso não poderia ter acontecido. Os senhores estão de parabéns em procurar essa casa de leis para que justiça pudesse ser feita. Muito obrigado por vocês terem comparecido aqui. O deputado Agaciel Maia, de imediato, ao ver o que estava acontecendo também, foi um dos que propôs a emenda, os senhores propuseram e a emenda foi feita. Os senhores estão de parabéns, já foi protocolada, e assim que o projeto vier para cá, ele vem com a emenda e será feita conforme os senhores propuseram. Os senhores estão de parabéns, uma boa tarde a todos. Passando então para a ordem do dia, não havendo o que deliberar, eu encerro a presente sessão. Não havendo deliberação, encerro a presente sessão.